Mangolé fala a verdade.
Ouvintes do Mangolé fala a verdade, as nossas saudações. Olha, hoje temos aqui o nosso ilustre convidado, é o Dr. Olgário Tavares, um jovem filho desta terra do Namíbia. Hoje, de pequenino sempre ele gostou de ser jurista. E por isso mesmo, foi lá fora do país, estudou e agora voltou a casa. Está aqui a servir novamente as comunidades do Namíbia. E nós vamos falar com este ilustre homem, o grande advogado. Vamos falar sobre a Ordem dos Advogados na defesa da cidadania. Portanto, em debate neste Mangolé Fala a Verdade, hoje, edição de 10 de fevereiro de 2022, realização e moderação de Armando Chicoga, como vocês sabem, a técnica de Giovanni Campo, ainda temos lá uma mulher, Esther Culembe, e também a Felícia de Oliveira. E o convidado é o Dr. Olgário Tavares, presidente da Ordem dos Advogados na província do Namíbia. As nossas saudações, doutor.
Muito obrigado, senhor doutor.
Muito obrigado. Olha, o doutor Olgário. E vocês podem também ligar para os nossos terminais habituais, ou mesmo aí no nosso Facebook, colocando algumas perguntas que vocês acharam. O doutor Olgário, ele não tem cerimônias, ele não há tabus, ele responde tudo o que vocês puderem colocar sobre a vida dos advogados no Namíbia. Doutor Olgário, é presidente da Ordem dos Advogados. É um peso pesado, é uma grande responsabilidade, porque os advogados em Angola foram os primeiros a fazer uma manifestação exigindo respeito, sobretudo pelas suas funções. E depois disso acompanhamos também alguns procuradores, juízes, também fizeram uma manifestação, manifestações pacíficas e no quadro da democraticidade. É fácil ser, portanto, presidente da Ordem dos Advogados? E o senhor já está aceitado como advogado aqui no Namíbia.
Obrigado. De facto, não é uma tarefa fácil ser presidente de um conselho provincial. Mas é uma tarefa que muito nos orgulha, porque pensamos que, enquanto advogado, temos que fazer o nosso melhor para a nossa classe. E presidir um conselho que consta hoje com 60 advogados, conselho definitiva, e 90 advogados estagiários, exige de nós um bocadinho mais de maturidade, exige de nós, acima de tudo, uma gestão e liderança participativa.
Doutor Olgário, mas tem-se falado bastante a necessidade de haver, portanto, celeridade no processo de atribuição de cédulas. Há quem diga que a ordem a nível nacional, nesse sentido, tem demorado um bocado. É isso que se pode sentir aqui também no Namíbia?
Eu entendo que não, porque o processo de atribuição de cédula tem alguns requisitos. Cumprindo esse requisito, tem sido um processo célebre. Agora, a nível local, a nível do Conselho Provincial da Ordem de Advogados de Angola, neste um ano e dois meses de exercício que temos, não temos dificuldade em recepcionar o dossiê e remetermos para quem de direito, que é o Conselho Nacional da Ordem de Advogados de Angola. E, às vezes que fizemos esse exercício, com muita celeridade recebemos os processos. Nesta altura que falo, nós voltamos a receber algumas cédulas. O que está em causa é, as cédulas devem ser entregues em cerimónias públicas, já fizemos algumas cerimónias e estamos a criar condições para, nos próximos tempos, realizar a próxima cerimónia pública de entrega de cédulas. No entanto, os que ainda não receberam a cédula devem estar a aguardar, exatamente para que criemos condições para a cerimónia pública de entrega de cédula, e desde já convido Vossa Excelência a estar presente.
Então, e quantos advogados temos? Sabemos realmente que são 60 advogados e 90 estagiários. Esse número é suficiente para a avalanche de muitos dos casos que temos constatado aqui no Namíbia?
Não, eu julgo que o número ainda é insatisfatório. Nós vamos ter, ser realistas, Face à nossa visão, eu entendo que nós temos que ter mais advogados na província do Namibe, porque ainda somos muito pouco. Comparativamente a outras realidades, vamos ver que somos muito pouco. Agora, também devo dizer que o que pretendemos é mais advogados, mas com maior qualidade no exercício da sua função. Ou seja, queremos ter de facto mais advogados, advogados comprometidos com as causas e, acima de tudo, advogados que venham agregar valor no serviço que já prestamos.
É, o presidente dos advogados disse que quer advogados, mais advogados comprometidos com a causa. Que causa?
As causas que diurnamente vamos recebendo para poder, em defesa do cidadão, encontrarmos a melhor solução.
Já agora estamos a falar agora o advogado e em defesa das comunidades. Doutor, qual tem sido o vosso papel para com aquelas comunidades que naturalmente às vezes os seus direitos estão violados, mas não tem dinheiro para contratar um advogado, a vontade de querer ver o indivíduo, o seu carrasco no tribunal está lá, mas ele não pode porque não tem dinheiro. Qual tem sido o papel dos advogados nesse sentido?
Bom, o Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, neste exercício que estamos, tem estado a conferir o patrocínio àquelas pessoas que não têm a capacidade econômica para constituir advogado. Então, por via da assistência judiciária, nós temos estado a ajudar essas pessoas. Agora, é bom que se diga que não há aqui qualquer necessidade das pessoas que sentem a necessidade de ter um advogado deixarem de ir para o Conselho Provincial. Desde que se vá para o Conselho Provincial da Ordem de Advogados de Angola no Namibe, o Conselho Provincial há de indicar um advogado que é para poder prestar o patrocínio àquele cidadão que está sem condições económicas, até porque do ponto de vista constitucional, a realidade é que ninguém pode ser denegado à justiça por insuficiência de meios económicos. De um lado. E do outro lado, a própria lei da assistência judiciária confere essa responsabilidade do patrocínio à ordem dos advogados. Entretanto, tanto aquelas pessoas que não têm condições para ver o seu direito resolvido na esfera judiciária, podem sempre requerer ou solicitar o patrocínio judiciário à ordem dos advogados.
Muito obrigado. Olha, os jovens comprometidos com a causa da angolanidade. Ninguém lhe pode ser negado o direito à justiça pelo facto de não ter dinheiro. E o Presidente da República também já disse que ninguém é tão pobre ao ponto de não ser protegido por lei. Então é preciso que as nossas comunidades, quando confrontadas com vários problemas, então, por favor, procurem onde funciona o Dr. Olgário Tavares, que é o Presidente da Ordem dos Advogados no Namibe. Sim, aí a disponibilização de um advogado para poder, então, defender o caso deste cidadão que naturalmente não tem dinheiro. Portanto, ninguém pode morrer porque não há medicamentos, não há assistência médica. É preciso bater a porta certa e as portas abrem-se. Doutor Olgário, nós temos acompanhado muitas das vezes, alguns, de um tempo a esta parte, alguns advogados, o tratamento que tem tido em várias instituições, começando mesmo pela polícia, e procuradoria, e até mesmo em tribunais, não tem sido os melhores. Dá a entender que os procuradores, os homens da instrução, do processo, enfim, os juízes, são mais do que os advogados, quando até a família da justiça também contempla esta figura do advogado. Qual tem sido o vosso trabalho como outros advogados no sentido de encontrar um equilíbrio a nível da província do Namibe, na base do diálogo?
Obrigado. Bom, é uma questão que é de facto muito discutida, é uma questão que a nível da advocacia vai se fazendo algum exercício de encontrar solução pacífica para a resolução do problema. E essa questão nos remete inicialmente a trazer uma nota importante. Bom, a advocacia tem dignidade constitucional. O exercício da advocacia em si tem dignidade constitucional. E a presença do advogado também tem dignidade constitucional. Portanto, o Os demais serviços que operam na Direção da Justiça não estão numa posição de superioridade em relação aos advogados. Ou seja, não há hierarquia entre juízes, procuradores e advogados. Todos eles têm de trabalhar para ver se satisfazem aquilo que é o interesse comum, que é a justiça. Entretanto, os problemas que vamos vivendo têm, de facto, dificultado, em algum momento, o tratamento do advogado, e nós temos estado a resolver o assunto com base no diálogo. É nesse sentido que nós, muito recentemente, endereçamos um memorando ao meritíssimo juiz-presidente do Tribunal de Comarca de Moçambique, foi bem recebido e, seguidamente, marcou uma reunião onde colocamos as questões que entendemos que assolavam a nossa classe. E questões essas que rapidamente conheceram melhorias. O que significa dizer que nós temos que continuar a insistir por via do diálogo para encontrarmos a solução mais adequada para permitir os advogados, em nome dos seus constituintes, trabalharem para a defesa dos direitos dos mesmos.
Muito obrigado, doutor Lugário. Olha, os nossos internautas também podem aqui mandar as vossas mensagens via Facebook, Namib Fala a Verdade, colocando aqui questões ligadas, portanto, sobre a Ordem dos Advogados no Namib. Ela existe, e em defesa dos cidadãos, naturalmente. Doutor, nós temos acompanhado algumas questões, por exemplo, a nível do SIC. Nos últimos dias, um cidadão vinha do Munhino, comprou paus e era para levar para o Tomba. Infelizmente, um fiscal do IDF mandou parar e tentou-lhe pedir alguma coisa, ele não deu. O fiscal prosseguiu e, ao ponto, chegou de disparar, portanto, com uma caçadeira à frente da viatura, tendo, portanto, danificado, inclusive, faróis, e felizmente não foi atingido. Esses casos, ele levou o caso ao SIC, mas ele disse que está a ser abandalhado. Este indivíduo pode aparecer, portanto, na Ordem dos Advogados para vosso apoio?
Sim, o que tem que ser dito é que não se pode olhar para o Conselho Provincial só no sentido de satisfazer as assistências que ocorrem exatamente já em juízo, em tribunal. Portanto, o patrocínio forense é competência da Ordem dos Advogados. O que significa dizer que se um cidadão tiver na condição de insuficiência de meios económicos, seja em que fase for do processo, pode recorrer aos serviços da Ordem. A Ordem dos Advogados há de indicar um advogado que é para poder acompanhar este serviço. E aqui uma nota importante é dizer que a Ordem dos Advogados, quando indica um advogado para acompanhar um processo, esse advogado tem responsabilidade de reportar o andamento do processo no final. Como é que fará isso? O advogado, depois de trabalhar no processo, terá que juntar as peças que trabalhou e preencher um requerimento e dá entrada ao Conselho Provincial, e o Conselho Provincial, por sua vez, remeterá ao Conselho Nacional, e aí o advogado será remunerado. Então, para trazer aqui a ideia de que os advogados que prestam serviço nessa condição são sempre remunerados pela Ordem dos Advogados. Portanto, eles estão aí mesmo que é para poder acudir toda e qualquer necessidade. E face ao profissionalismo que os advogados têm, nós não temos tido reclamações no trato dos processos aos advogados que são indicados para prestar à defensoria.
Então, o cidadão nessa altura que sofreu, portanto, um disparo com caçadeira por parte dos fiscais do IDF, pode recorrer aos vossos serviços?
Pode sim, senhora, e eu convido e comprometo-me aqui a indicar um advogado que é para acompanhar esta situação. Não há qualquer problema.
Não há qualquer problema, olha. Aqui o doutor Lugar Tavares, portanto, é o presidente da Ordem dos Advogados. São instituições que surgem para facilitar a vida dos angolanos, pois em Angola é assim. Ninguém é pobre demais ao ponto da lei não poder lhe proteger. E também ninguém é rico demais ao ponto de não ser também responsabilizado. E quando o indivíduo não tem dinheiro, não tem capacidade, não conhece... É, a Ordem dos Advogados aqui no Namíbia, segundo o doutor Tavares, está pronto para as coisas. Doutor, ao longo do ano 2019, ou melhor, 2021, quantos cidadãos beneficiam-se, portanto, do patrocínio forense da nossa Ordem dos Advogados do Namíbia?
O cálculo que nós temos com relação ao número de assistência judiciária ronda para o ano passado no número de 127 assistências judiciárias que foram distribuídas. E dessas 127, todas elas conheceram a presença do advogado e os advogados introduziram as competentes ações aos órgãos competentes. Agora, é preciso também dizer que a maior parte dessas ações são sempre encaminhadas para a sala do civil e administrativo. Estão relacionadas, na maior parte, com os processos de reconhecimento de união de facto de morte e os inventários, tanto obrigatório como inventário facultativo. Raríssimas vezes recebemos solicitações para assistência judiciária atinentes a processos que estão em curso no SIC. Então, queremos aproveitar aqui o momento para apelar até aqueles, como disse há momentos atrás, até aqueles que se encontrarem com dificuldade na fase de instrução preparatória, desde que façam prova que não tenham capacidade económica, podem recorrer aos serviços do Conselho Provincial da Ordem do Advogado de Angola no Namíbia.
Muito obrigado. Olha, quem fala assim não é gago. E só nós devemos agradecer realmente a existência desta instituição, a Ordem dos Advogados no Namíbia, em defesa das comunidades. Doutor Tavares, nós agradecemos imenso e penso que nos próximos dias teremos aqui um outro debate, onde vamos falar um pouco sobre a Constituição e também falaremos outros aspectos. Mas, doutor Tavares, também os advogados, pelo que sabemos, podem também, num caso haja, portanto, a violação extrema dos direitos do cidadão, os advogados podem tentar uma ação ao Estado angolano.
Claro que sim. Aliás, o Estado angolano responde como responde qualquer entidade. O cidadão pode intentar. E essa é uma situação que em Angola não está no alheio. Nós vimos pela mídia vários casos em que o Estado angolano é parte no processo. Então, não há qualquer dificuldade. Agora, é preciso dizer que determinados advogados, na condição de advogado, e com responsabilidades no Estado, esses não podem intentar ação contra o Estado. Esses advogados estão impedidos legalmente de intentar ação contra o Estado. E aqui o que tem que ser dito é, ele tem dois caminhos a escolher. Ou desvincula-se daquela condição, ou então não intenta ação contra o Estado. Isso é uma orientação legal. E exemplificativamente estou a falar dos deputados. Um deputado tem acesso a ser advogado, pode ser advogado, e é advogado. Só que não poderá intentar uma ação contra o Estado angolano. Portanto, os advogados podem, de facto, intentar ação contra o Estado angolano.
Doutor, então, nesse cenário, os advogados também têm limitações por imperativo da lei. Portanto, quem está no funcionalismo público não pode tentar, portanto, ação contra o Estado, contra o próprio o governo, no caso, e também um deputado pode exercer a advocacia, mas não pode tentar, portanto, ação contra o órgão de soberania.
Não pode. Não, contra o Estado não pode intentar ação. Ele tem, aliás, uma coisa são as incompatibilidades, outra coisa são os impedimentos. Ele, nessa condição, fica impedido de exercer a profissão.
E ela, por consciência, até pode se declarar já impedido. Quando ela diz, epa, sou advogado, por favor, tenho aqui um problema. Ele diz, não, declaro-me impedido porque eu não posso fazer isto, isto, aquilo. Mas há uns que ainda recebem o cumbu, senhor presidente. Há uns que recebem. E também sobre os advogados tem havido também disciplina sobre eles.
Sim, aliás, a competência para a disciplina dos advogados a nível da província do Namíbia é do presidente do conselho. Portanto, nós temos estado e nós temos um código de ética e de deontologia profissional De facto, o código é muito rico com relação à matéria de ética. E não temos na província do Namibe reclamações com relação a atitudes menos corretas de advogados. E ainda assim temos estado a pautar pela disciplina dos advogados. Só para termos em linha de conta, o advogado estagiário, no final de estágio, tem que fazer um relatório sobre um tema ligado à ética e deontologia profissional.
Muito obrigado, doutor Galho. Olha, o nosso tempo está mesmo aqui escasso, porque o doutor Galho tem outras obrigações. E talvez a última questão que vamos colocar, doutor Galho, tem muito a ver, portanto, com alguns atos de violação dos direitos humanos a nível de Angola. Doutor Galho, o caso Cafunfo, como é que, na qualidade de advogado, como é que avalia? É um ato que deve ser refletido, deve ser debatido, deve ser discutido. O jogo da justiça deve esclarecer bem este caso ou não?
Mais uma vez, obrigado. Eu normalmente não costumo fazer opiniões a casos que eu não estou envolvido. Fico um bocado limitado. Mas do que ouvi, eu acho que sim. Portanto, é um caso que existe e não há qualquer necessidade de os operadores do direito não se pronunciarem com relação ao caso. É um caso, existe o caso, está aí. Tanto os académicos como os operadores do direito podem se pronunciar com relação ao caso. Direitos humanos. Bom, direitos humanos é um assunto que entendo que faz parte daqueles problemas que têm de ser resolvidos no país. Direitos humanos, todos nós temos que compreender que são direitos que o homem tem escrito na norma internacional. E a ser assim, sendo certo que esse direito resulta de uma norma internacional e é para o homem, me parece que o homem deve se beneficiar desse direito. A violação desse direito tem sempre uma consequência. Claramente que depois terá de ter um processo e aí, fim do processo, saberemos a consequência da violação de tal direito. Mas eu acredito que estamos num caminho a seguir, tanto claramente que não, a coisa não se resolve do dia para a noite, mas ainda sobre os direitos humanos temos que dizer que nós temos na província do Namibe um Comitê Provincial dos Direitos Humanos. Ou seja, do ponto de vista institucional, já temos aqui várias instituições que podem garantir a defesa dos direitos humanos e direitos fundamentais. Portanto, eu gosto muito dos direitos fundamentais porque são aqueles direitos que o homem tem escrito na Constituição. Ou seja, aqueles direitos sem os quais o homem não poderá viver, os direitos fundamentais. E a nossa Constituição, por acaso, aqui fazendo a publicidade, até porque estamos mesmo estamos no mês do 22º aniversário da Constituição, a nossa Constituição me parece ser uma Constituição muito rica em matéria de direitos fundamentais. E aqui, desde já, faço referência a que a própria Constituição coloca a dignidade do homem como a base da República de Angola. Sendo certo que a base da República de Angola é a dignidade da pessoa humana, me parece que sempre que beliscarem a dignidade da pessoa humana, estão a beliscar a base da República de Angola. E a própria Constituição, em matéria de direitos fundamentais, como disse, é muito rica e atribui claramente responsabilidade àqueles que violarem tais direitos.
Muito obrigado, doutor Galho. Agradecemos imenso. Esperamos que a próxima, então, falaremos então da Constituição e também vamos falar sobre os direitos humanos em Angola. Hoje apenas falamos sobre a Ordem dos Advogados em Defesa da Cidadania. Olha, aqui o doutor deixou aqui um apelo a todos aqueles que se acham pobres e que provem que são de facto pobres, e que tenham problemas por resolver a nível da justiça, pode bater a porta à Ordem dos Advogados no Namibe. O doutor Tavares disse aqui muito bem que serão bem recebidos. E durante este ano, olha, várias pessoas já estão a beneficiar-se desses serviços. E o Namibe dispõe de 60 advogados e 90 estagiários, todos ao serviço da cidadania. E você que nos acompanha, olha, depois, entre também no nosso site, www, namibfalaverdade.com. É, isso tudo estará lá. E nós somos o Namib Fala Verdade. Neste Mangolê, apoio Nede e Ocisa. E nós agradecemos muito, Dr. Lugário. Você tem alguma mensagem para aqueles que nos acompanham, os jovens, e aqueles também que querem seguir a advocacia em Angola?
Bom, de facto, eu acho que para aqueles que querem seguir a advocacia em Angola, o que devo dizer-lhe é que é o melhor exercício que farão da sua vida. Não, sem despromover as demais profissões, sempre que me perguntam qual é a melhor profissão, eu falo que é a advocacia. A advocacia é uma profissão que lhe permite, inicialmente, lhe permite acautelar a defesa dos seus próprios direitos e depois, por outro lado, a defesa dos direitos de outrem. Entretanto, o que solicita a juventude é que, mesmo que não sigam a advocacia, mas dedicam-se a estudar um bocadinho do direito e, acima de tudo, envolvam-se com o conhecimento das normas constitucionais. Portanto, a Constituição não é uma norma para jurista, como se pensa, é uma norma para todo o cidadão, é uma norma que, ou seja, é uma lei, uma Constituição para todo o cidadão, e tem normas que, de um lado, acabam sempre por trazer enriquecidamente direitos aos cidadãos. Portanto, eu apelo à juventude a olhar para a Constituição, dedicarem-se nos estudos da Constituição, aproveitando que estamos no mês do 12º aniversário da Constituição, é felicitar a todos aqueles que têm estado a trilhar para o caminho do constitucionalismo angolano.
Olha, nós que agradecemos, doutor Olgário Tavares. É jovem, humilde, todos nós conhecemos. Olha, ele é um neto do mais velho Inácio Republicano. Tanto uma figura emblemática no Namib, cuja história só quem não sabe, não conhece a família Inácio Republicano, talvez já visita. Portanto, é um neto, é o filho da terra, trabalha para a terra e com visão, olha, os jovens querem seguir a advocacia. O doutor Olgário disse aqui muito bem, que para ele é a melhor profissão. É, a profissão liberal, é como o jornalismo também. Só mesmo a velhice que vai te tirar, portanto, desta profissão. E para todos quantos nos acompanharam neste momento, olha, nós queremos agradecer ao doutor Olgário Tavares, agradecer também a Ordem dos Advogados, e dizer que queremos mais advogados aqui para falarmos sobre os nossos problemas do dia a dia. E para todos que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Estamos juntos.
Mangolê fala a verdade.